Bom dia a todos, graça, paz, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5. Romanos, o capítulo 5, e nós estamos estudando ainda a velha história de Jesus e sua cruz. E aqui, penso que neste capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele nos oferece um quadro extraordinário da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós e pedimos que o Teu Espírito Santo ministre esta Tua palavra ao nosso entendimento, à nossa consciência, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, encontre lugar em cada um de nós e frutifique em nós para o nosso bem e para a Tua glória. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. As duas afirmações que são categóricas nesta expressão da palavra de Deus dizem respeito ao pecado do homem e ao amor de Deus. Cada vez mais descreio do homem e cada vez mais creio em Deus. Acredito até que a minha fé em Deus, ela vai se aprofundando à medida em que vai ganhando densidade no meu coração a descrença no homem. Eu não sou tão radical quanto Thomas A. Kempis, que escreveu um clássico da literatura devocional cristã, chamado A Imitação de Cristo, lá no século XV. Thomas A. Kempis disse: quanto mais entre os homens eu estive, menos homem fiquei. Quanto mais entre os homens, ou quanto mais para perto dos homens eu fui, menos homem voltei. Isto é um radicalismo, né? Eu não chego nesse ponto. Pelo contrário, Acho que a convivência com os homens é o espaço a partir do qual Deus nos faz mais homens, nos faz mais humanos. Então não chego a esse ponto de dizer quanto mais entre os homens estive, menos homem me tornei. Mas sou absolutamente identificado com a tradição que os teólogos e os cristãos da Igreja Ortodoxa no Oriente abraçaram desde sempre, que é o pessimismo a respeito do ser humano. Na teologia reformada e protestante, esse pessimismo a respeito do ser humano ganha contornos teóricos naquilo que nós chamamos da doutrina da queda e da doutrina do pecado original. A ideia é que Deus criou o homem perfeito e o homem, através do pecado original de Adão e Eva, caiu de sua condição de perfeição. E por isso, nós então somos identificados como pecadores. Eu penso que não precisamos necessariamente debater a doutrina da queda e do pecado original para chegarmos à conclusão da afirmação bíblica categórica a respeito do fato de que o ser humano é pecador. A doutrina da queda e do pecado original, por exemplo, foram desenvolvidas a partir, principalmente, não que começou com ele, mas principalmente de Santo Agostinho. E isso nós já estamos no quarto século da era cristã. E a doutrina da morte de Jesus como expiação pelo pecado do homem, ela ganha densidade na tradição cristã no século XI. Nós passamos 1000 anos da história da igreja sem a afirmação de que Cristo morreu na cruz para pagar o pecado humano. E passamos quase 400 anos sem falar nesse tal pecado original, que é expressão de Santo Agostinho. Mas daí a chegar à conclusão de que não há, na realidade humana, esta categoria que chamamos de pecado, de que nós, seres humanos, somos seres em déficit. Nós não somos neutros, não somos ambíguos, e muito menos nós somos bons. Nós somos maus. Nós somos maus. A nossa condição humana é má. Discute-se de onde veio essa maldade. Discute-se como é que essa maldade se instalou em nós. Discute-se a profundidade da maldade, a abrangência da maldade. Mas o que não se pode discutir é que em todas as páginas da Bíblia Sagrada afirma-se categoricamente que o ser humano é mau. É mau. Mau. Ele é cativo. Ele é prisioneiro. Ele é um ser limitado. Ele é um quase animal. Ele é um semibicho e um semi-homem. Esse ser humano aqui, ele não é descoberto por Santo Agostinho. Ele é descoberto lá no Gênesis. Como é que o Gênesis vai retratar o ser humano? Um homem, alguém, olhou para o seu mundo e disse: não é possível. De onde vem toda essa maldade? De onde vem toda essa violência? De onde vem toda esta fraqueza humana? E então o autor do Gênesis vai construir a sua narrativa e vai mostrar que, de alguma forma, por alguma razão, de algum jeito, o ser humano é um ser picado pela serpente. E picado pela serpente, ele não é neutro. Ele é cativo desse veneno. e é mau. Poderíamos usar três palavras para caracterizar esse ser humano mau. Ele é ignorante. Ignorante a respeito das coisas de Deus. Ignorante a respeito do universo espiritual. Ignorante a respeito da dimensão divina. Ignorante a respeito do sagrado. Ignorante a respeito do caráter de Deus. Ele é ignorante. A Bíblia Sagrada vai dizer que o ser humano vive nas trevas. O que é esse conceito de escuridão? É de ignorância. Então Paulo, apóstolo, ele vai afirmar esta realidade da escuridão. Tanto é que a conversão de Saulo de Tarso é caracterizada por um encontro com Jesus em que brilha uma luz intensa capaz de cegá-lo. A luz de Deus se torna mais escura do que a escuridão humana. Tamanha é a distância entre a luminosidade do eterno divino e a escuridão do finito e patético humano. Então, ignorante. Por isso é que Jesus diz a Pedro: você não pensa, não cogita das coisas de Deus, só cogita das coisas do homem. Você é ignorante. Por isso é que Jesus diz às pessoas, seus circunstantes: vocês são ignorantes, vocês não conhecem as Sagradas Escrituras. E as Sagradas Escrituras testificam de mim, portanto vocês não me conhecem. E quem me viu a mim, viu o meu Pai. Se vocês sequer conseguem me ver, muito menos conseguem ver o meu Pai, não conseguem enxergar a Escritura, não conseguem enxergar aquele de quem testemunham as Escrituras, e muito menos conseguem enxergar o Pai daquele de quem as Escrituras testificam. Então vocês são ignorantes. Mais do que ignorantes, vocês são escravos da mentira. Vocês creem na ilusão. Vocês creem no engano. Vocês são escravos da mentira e do pai da mentira. Vocês são ignorantes. Então não há neutralidade aí. Há uma densidade de cativeiro. O ser humano é ignorante. O ser humano é também inacabado. Inacabado. Isso quer dizer que, se é verdade que o propósito eterno de Deus ao nos criar foi nos levar a participarmos de sua natureza divina, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, e fazer de nós seres a semelhança do seu Filho, porque sabemos todos nós cristãos que a obra do Espírito Santo de Deus em nós não é devolver-nos a imagem de Adão, mas é formar em nós a imagem de Cristo. De tal maneira que Jesus Cristo seja o primeiro entre muitos irmãos. Nós não somos irmãos, não estamos destinados a sermos irmãos de Adão. Na verdade, irmãos de Adão, nós já somos. Nós estamos destinados a sermos imagem e irmãos de Jesus, o Cristo de Deus, participantes da natureza divina. Portanto, se a nossa vivência de humanidade está presa à nossa irmandade com Adão, e estamos destinados a ser como Cristo, nós somos seres inacabados. Nós não estamos prontos. Digamos assim, no Gênesis há duas árvores, lembram-se os irmãos que há duas árvores no Gênesis? O ser humano não está apenas diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele está diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e diante da árvore da vida. Se ele, essa é a inteligência da Escritura Sagrada e do Gênesis, se ele come da árvore da vida, ele participa da natureza divina. E dá plenitude a si mesmo, ou recebe de Deus a plenitude para aquilo que ele deve ser. Mas ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E se isola de Deus e permanece inacabado. Tanto que a promessa do Apocalipse é que nós comeremos do fruto da árvore da vida. Tanto que a promessa de Jesus é nos dar a vida eterna. Então nós somos seres inacabados. Tanto que Jesus convoca os homens a nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Para que sejamos seres completos, precisamos nascer da carne e do Espírito. Precisamos nascer biologicamente, com corpo, carne, é isso que todo mundo aqui nasceu, mas precisamos nascer do Espírito, nascer de novo, nascer para a dimensão divina, nascer para a vida eterna, essa vida que não se degenera, não se decompõe. Então nós somos seres inacabados, inacabados nós somos semi-homens. Nós somos quase bichos. E se somos ignorantes e inacabados, nós somos insuficientes. Isso é um aspecto muito interessante da teologia protestante. Na verdade, da teologia cristã, nós somos seres insuficientes. Nós não damos conta de nós mesmos. Nós precisamos de um recurso que nos é externo para que venhamos a ser o que estamos destinados a ser. Nós precisamos da visitação do sobrenatural para que sejamos conduzidos à sobrenaturalidade. Inacabados, nós estamos presos na natureza, escravos da lei da natureza, que se degenera, que se decompõe. Nós precisamos dessa visitação. Nós não somos suficientes. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Veja que interessante. O mal que eu não quero, eu faço. Porque não está em mim conseguir não fazer o mal. Não está em mim. Eu sou insuficiente. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que só podemos vencer o mal que habita em nós andando no Espírito. E é o Espírito Santo quem produz em nós amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, generosidade. É o Espírito Santo. Nós somos insuficientes. Sem o concurso da graça de Deus, nós nada podemos. Por isso é que Paulo apóstolo diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Não sou o que sou em mim mesmo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Então nós somos insuficientes. Por isso é que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nós somos insuficientes. Por isso é que Martinho Lutero diz algo muito interessante. A Bíblia não diz que o homem não tem liberdade de escolha entre o bem e o mal. A Bíblia diz que tem, disse Martinho Lutero. Mas disse também que toda vez que nós temos que escolher entre o bem e o mal, a gente escolhe o mal. É essa condição humana de ser ignorante, inacabado e insuficiente que é pecado. É essa dimensão de ignorante, inacabado, insuficiente, que nos mantém cativos dessa lei natural e nos mantém quase bichos. E o que é que caracteriza um bicho na sua essência mais profunda? O instinto de sobrevivência. Onde é que está o mal no ser humano? Está em valorizar a sua própria vida mais do que qualquer outra coisa no mundo. O ser humano é um ser que diz assim: existe algo de valor absoluto na minha vida. O que é? A minha vida. aí mora a nossa maldade. Que a gente escolhe o que é nosso e o que é nosso sendo nós um bicho. Por exemplo, como é que a gente sabe que a gente é bicho ou quase bicho? É que as coisas do corpo dizem muito mais do que as coisas do espírito. É simples. É muito mais fácil você ter prazer comendo leite condensado do que ouvindo música ou lendo poesia. Tanto é que a gente diz que quem aprecia a poesia é refinado, é educado, desenvolveu sensibilidades. O bruto quer comer. O homem, bicho, ele quer comer. Ele reage a frio e calor. Ele reage a sono. Ele reage a raiva. Ele quer coisas que dá para pegar e dá para tocar. Desenvolver as sensibilidades espirituais é um exercício. É aí que mora a nossa animalidade, para não dizer a nossa bestialidade. Onde mora a nossa maldade? Aonde se manifesta isso de que nós somos inacabados, ignorantes e insuficientes? Em que nós, via de regra, para não dizer em termos absolutos, interpretamos o mundo de acordo com a nossa conveniência. Sempre. Qual é a leitura que eu faço da realidade e do mundo? A leitura que me convém. A leitura que me inocenta. A leitura que faz de mim uma vítima injustiçada. Eu sempre transfiro as minhas mazelas à ação de terceiros ou as fatalidades das minhas circunstâncias. Eu sou assim, mas não tenho culpa de ser assim. Alguém me fez assim. Eu sou assim, mas não tenho culpa de ser assim. É porque fizeram isso contra mim. Eu sou assim, mas eu não tenho culpa também. Você não viu o que eu vivi? Você não sabe o que eu passei? Então, foram as minhas circunstâncias que me fizeram assim. Foi a minha dor, foi o meu sofrimento. Por isso que eu sou assim. Eu me lembro quando estávamos na faculdade e no seminário, e eu dava aulas e o meu parceiro de classe era impiedoso com os alunos, com boa dose de razão. Ele dizia que se fôssemos nós os professores pegos com algum sermão de algum aluno na pasta, a nossa reputação seria sacrificada. Então ele era impiedoso mesmo. E numa dessas vezes uma moça saiu da sala chorando, tendo sido massacrada pela avaliação do seu professor, e eu tentei consolá-la. Eu disse, não queira mal, professor, a filha dele está hospitalizada, eu acho que hoje ele está um pouco nervoso. Ela falou, eu estou com câncer. E não descontei isso nele. Quase que eu falei, mas está descontando em mim, mas fiquei quieto. Porque nós temos essa tendência de justificar aquilo que somos, ou pelas nossas fatalidades, ou pelas nossas circunstâncias, ou pela ação de terceiros. Nós somos sempre as vítimas injustiçadas. E nós somos sempre o melhor que se pode ser. E olha, eu trouxe para você meu personagem predileto. Não precisa ler necessariamente, ou apenas, o Gênesis, não precisa ler Santo Agostinho, Santo Abelardo, Santo Anselmo. Você não precisa ler Martinho Lutero, João Calvino. Você não precisa necessariamente ler os teólogos de tradição protestante do Ocidente. Não precisa necessariamente ler os teólogos de tradição ortodoxa do Oriente. Você pode ler o Bill Watterson, que escreve sobre o Calvin e o Haroldo. É. Você vai aprender muito sobre o ser humano lendo Calvin e Haroldo. Você sabe que Calvin é aquele garotinho que tem um tigre de pelúcia que quando ele está sozinho com o tigre ganha vida. Ele é o amigo oculto do Calvin. E aqui há uma conversa entre o Calvin e o Haroldo que eu quero repartir com os senhores. Haroldo, o tigre, pergunta para o menino Calvin. E aí? Você vai fazer alguma promessa de ano novo? Calvin responde, promessa? Eu? O que você está pensando? Que eu preciso mudar? Bem, camarada, até onde eu sei, eu sou perfeito do jeito que eu sou. Para o seu governo, vou continuar do mesmo jeitinho. E todo mundo que trate de se acostumar. Se as pessoas não gostam de mim do jeito que eu sou, bem, problema delas. Vivemos em um país livre. Não preciso da permissão de ninguém para ser do jeito que eu sou. E ser do jeito que eu quero ser. Eu sou assim mesmo. Ou você me ama, ou você me larga. Céus, a vida é curta demais para ser desperdiçada tentando agradar um imbecil intrometido que tem uma opinião de como eu deveria ser. Não preciso de conselhos e não preciso mudar. Todo mundo pode simplesmente me deixar em paz. Quem é esse? Quem? É, você. Eu não, eu já sou convertido. É você. Essa é a condição humana. Essa é a condição humana. Eu. Sabe que esta semana eu estava meditando naquela expressão do Evangelho de João, que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. E me pus a perguntar, por que os judeus não receberam a Jesus quando Jesus veio? A teologia de tradição calvinista vai dizer que os judeus não receberam a Jesus quando Jesus veio, porque Deus impediu que os judeus o recebessem, para que nós, os gentios, fôssemos acolhidos na família de Deus. Deus cegou o entendimento deles. É difícil, muito difícil, refutar isso, porque o apóstolo Paulo parece escreve isso com todas as letras na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11. Muito difícil. Mas o fato é, por alguma razão, ou por ação divina, ou por apego à escuridão, porque João também diz que os homens não quiseram vir para a luz porque as suas obras eram más. Então, não interessa se Deus quis ou os homens quiseram, o fato é que não conseguiram enxergar no Jesus de Nazaré o Messias, o Cristo de Deus, não conseguiram. E isso é o que eu quero afirmar sobre a natureza e a condição humana. Nós não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar exceto aquilo que nos interessa enxergar. Não conseguimos enxergar exceto aquilo que nos convém enxergar. Não conseguimos enxergar aquilo que, senão aquilo que concorre para o nosso bem, de acordo com os nossos próprios critérios. Nós somos escravizados numa escuridão em que impera o nosso eu. Isso aí que é pecado. Pecado. É por isso que um homem diz à sua esposa, eu fui feliz com você durante 28 anos. Mas você sabe, nós temos uma vida só. E eu tenho direito à felicidade. E há tempos que eu já não sou mais feliz com você. O que é isso? Eu sou a coisa mais importante que existe em mim. E eu estou disposto a fazer qualquer coisa para manter esse império, o império do meu eu. As nossas grandes questões, as nossas grandes demandas estão aí. É isso que a Bíblia chama de pecado. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então eu descreio do homem, descreio cada dia mais. Se não por tudo isso que lhes falei, porque lá em casa tem uma coisa que me serve todos os dias, chama-se espelho. Tem um espelho em casa, então eu descreio do homem. E creio cada vez mais em Deus. E muito mal, com o pé atrás, eu só creio no homem visitado pela cruz do Calvário. Só naquele que teve um encontro com Deus. Porque entre essa distância, né, entre o pecado do homem e o amor de Deus, está a cruz do Calvário. É aqui que essas duas dimensões se encontram, na cruz do Calvário. É só essa cruz que vai lá no fundo da nossa alma, que é capaz de furar esse bloqueio que nós construímos com o nosso ego, essa escuridão que nos abraça e nos impede de ver a realidade como ela é, nos impede de enxergar inclusive a nós mesmos. É só a cruz do Calvário. É conversão a Jesus Cristo. É ser convertido. É nascer de novo. Não é terapia. Não é terapia. Não é adesão religiosa. Não é boa educação. Não é bom conselho. Não é um processo de coach. É conversão a Jesus Cristo. É obra do Espírito Santo na vida de alguém. Não é amizade. Não é amor conjugal, não é boa família, não é conselho de mãe, não é cuidado de pai, é obra do Espírito Santo de Deus na vida humana. Só isso é que nos liberta. E olhe lá. E olhe lá. Por quê? Porque mesmo visitados pelo Espírito Santo de Deus, continuamos a gritar: o mal que eu não quero, esse faço. Sem o Espírito Santo de Deus, nem se fale. É somente a partir desse encontro aqui com Jesus. É quando a gente se depara com a cruz e recebe revelação da cruz do Calvário. Nós mudamos, a nossa cabeça muda, nosso jeito de ver o mundo muda, nós nos enxergamos a nós mesmos. E o que é que enxergamos? Não é outra coisa senão o fato de que somos pecadores. Por isso é que na pesca maravilhosa, quando Jesus faz com que os discípulos pesquem peixes, que não conseguem nem trazer para o barco porque as redes vão se rompendo, o apóstolo Pedro cai diante de Jesus e diz: afasta-te de mim que sou pecador. É por isso que quando o publicano vai ao templo para orar, ele ora dizendo: tem misericórdia de mim que sou pecador. É por isso que quando Isaías está no templo e vê a glória de Deus manifesta, ele diz: ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, porque os meus olhos viram a glória de Deus. E quanto mais nós enxergamos a glória de Deus, mais nós enxergamos a nossa maldade, o nosso pecado e a nossa carência do divino. Então, a cruz de Cristo nos coloca no nosso lugar. Nos coloca no nosso lugar e diz assim: olha aí que você está. E aí eu digo: é verdade, eu sou ignorante, é verdade, eu sou inacabado, é verdade, eu sou insuficiente, tem misericórdia de mim. Aí então vem o apóstolo Paulo e diz: olhe, quando você chegou aí, então você é justificado pela fé e tem paz com Deus. Quando você chegou aí, nessa condição de cair de joelhos diante de Deus e diz: olha, tem misericórdia de mim, visita-me. Sopra o teu Espírito sobre mim. Então, por isso, vou lhe dar um conselho. Se é que conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Mas vou fazer assim mesmo. Quando você entrar numa terapia, antes de passar pela porta, você fala assim: Deus, em nome de Jesus,
sopra o teu Espírito Santo nessa sala. E enquanto eu falo de mim, falo comigo, fala também o teu Espírito aqui nessa sala. Ah, pastor, mas terapia é uma coisa, religião é outra coisa, medicina, não mistura os mundos. É por isso, os mundos separados nos mantêm nos abismos, porque a nossa esperança está no Espírito Santo de Deus. Quando você começar um trabalho de coach, porque eu estou precisando inclusive, Senhor, usa esse homem para abençoar a minha vida, usa essa mulher para abençoar a minha vida, sopra o teu Espírito Santo em mim. Quando você for aconselhar o seu filho, quando você for falar com o seu marido, quando você for conversar, você diz assim, Senhor, sopra o teu Espírito Santo, agora nessa conversa. Quando você for um encontro de aconselhamento espiritual com o pastor da sua igreja, diga, Senhor, sopra o teu Espírito Santo, visita-me, crava a tua cruz no meu peito e me mostra o quanto eu sou ignorante, inacabado, insuficiente, e sopra o teu Espírito Santo, faz alguma coisa em mim, eu só tenho esperança visitado por ti. Essa é a cruz do Calvário. Agora, como nós podemos falar numa sociedade em que já não acredita na maldade humana, uma sociedade que não acredita no poder da cruz e do sangue de Jesus, uma sociedade que não fala de arrependimento, uma sociedade que não condena o pecado, uma sociedade que não fala do interesse de Deus em transformar o homem, porque o homem não é o que deve ser, como é que a gente vai ser igreja? Como é que nós vamos nos ater à dimensão do sagrado? Como é que nós vamos cumprir a nossa missão nesse mundo se nós achamos que tudo quanto o mundo precisa é ser melhor educado? Se nós achamos que o ser humano precisa apenas de um reforço para fazer o que sabe que deve fazer? Não. Esse é um tempo de dizer, olhe, só tem um nome. Só tem um nome. É o nome de Jesus. Esse é o nome poderoso. É esse que levanta os mortos, é esse que sara os feridos. É só o nome de Jesus. E se tem um nome que você tem que levar, é leva tu contigo o nome de Jesus. É esse nome que transforma, é invocar o poder desse nome, dessa cruz. É dizer assim, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Qual porvir? O céu depois da nossa morte? Que seja. Mas há um porvir que amedronta você. É hoje à noite. É essa madrugada. É a segunda-feira. É aquela pessoa que você vai encontrar amanhã no seu trabalho. É aquele e-mail que você vai abrir amanhã, ou terça-feira, ou quarta-feira. Qual é o porvir que nos amedronta? É o resultado do exame que você vai abrir na quarta-feira. É a conversa com o seu chefe que você vai ter na quinta-feira. É o silêncio entre você e a sua esposa no jantar de terça-feira à noite. É o silêncio entre você e o seu marido no final de semana. Esse é o porvir que é assustador. Então leva tu contigo o nome de Jesus. É na cruz do Calvário que a nossa maldade se encontra com o amor de Deus. E é só aqui que existe uma esperança para nós. É só nesse encontro que acontece ali na cruz do Calvário que há uma mínima esperança para nós. Portanto, vamos celebrar e cantar o nome bom. Vamos invocar o nome de Jesus que é poderoso. Vamos dizer que só de ouvir esse nome os nossos medos se vão. Será verdade? Será verdade? Ou nós preferimos mais uma cartelinha de remédio?
Ou nós preferimos fazer análise? Ou nós preferimos subir o monte, ficar lá orando, orando, orando no monte? É o nome de Jesus. É a cruz do Calvário. O que eu posso pedir a Deus hoje por você, por mim, é que Deus não tenha nem dó nem piedade de nós. Mas que pegue a cruz de Jesus e finque com todo o seu poder amoroso e com todo o seu amor poderoso, que crave essa cruz bem no seu peito, bem no meu peito, porque é nessa cruz que está a nossa esperança. É o que o apóstolo Paulo disse: a minha glória está ali, naquela cruz na qual eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. É ali. É ali que eu começo a enxergar. Saio das trevas, da escuridão para a luz. Começo a enxergar. Não é assim que acontece com a gente? Quando a luz acende, a gente tem uma fração de tempo que a gente não vê direito. Né? É ali, ao pé da cruz. É ali, ao pé da cruz, que eu, inacabado, começo a sofrer a ação do Espírito Santo, que começa a boa obra em mim. E vai aperfeiçoando essa boa obra até aquele dia. E vai fazendo a minha vereda brilhar mais e mais até ser dia perfeito. É ali, na cruz do Calvário, que está a minha suficiência. É ali, na cruz do Calvário, que eu digo: eu sou fraco, mas tudo posso naquele que me fortalece. É ali, na cruz do Calvário, de joelhos ali na cruz do Calvário. Então eu queria convidar você a ficar em pé. Eu queria convidar você a exaltar esse nome de Jesus. E clamar o poder da cruz do Calvário na sua vida. Na sua vida. Enquanto nós cantamos, se você quiser sair do seu lugar e dizer: eu quero a cruz cravada no meu peito. Eu quero. Eu estou cansado do meu pecado. E eu quero abrir o meu peito para o amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Pode sair do seu lugar e vir aqui clamar o poder da cruz de Jesus na sua vida. Nós vamos cantar e louvar a Deus e vamos orar uns pelos outros. E Deus certamente há de nos abençoar. Amém. Vamos orar. Deus nosso Pai, a nossa esperança está em Ti, no Teu amor e na Tua interferência nas nossas vidas. Tua palavra diz que Jesus Cristo, Teu Filho, está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Jesus entrará na casa, sentar-se à mesa, ceará. Por isso, Pai, estamos abrindo a porta, clamando uma interferência Tua. Visita-nos, invade a nossa vida com o Teu amor, invade a nossa vida com o Teu poder de nos transformar, de nos libertar da nossa condição miserável, de nos levar a horizontes maravilhosos que o Senhor tem preparado e destinado a nós desde a nossa criação. Visita aqueles que hoje estão sofrendo o peso da nossa condição humana, que sofrem, estão abatidos, estão embaraçados, estão aprisionados, culpados, envergonhados. Visita, Senhor, visita e crava no meio dessa escuridão a cruz de Jesus Cristo, Teu Filho, e ordena a luz, ordena a vida, ordena perdão, ordena liberdade, ordena cura, ordena alegria, ordena paz que excede todo entendimento. Te pedimos assim, Pai, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Deus. Nas tuas mãos entregamos as nossas vidas. E damos ao Senhor todo louvor, toda glória, toda honra que é devida somente a Ti. Em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, para a Tua glória. Amém.